quem fala é o Diácono Carlos e que bom que você está no Passos na Fé. Hoje trago um irmão da OCDS, Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. É o Giovanni, ele é de Fortaleza, no Ceará. E ele vai falar para nós hoje sobre um dogma da Igreja Católica que é celebrado em 8 de dezembro. Trata-se do dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Vale a pena ouvir, deixar aí seus comentários, compartilhe com mais pessoas para que conheçam este importante dogma dele. Não esquece também de dar uma olhadinha na descrição deste áudio. Ali você encontrará o acesso às nossas redes sociais, Instagram, YouTube e demais canais que nós estamos presentes.
Nossa Ordem do Carmo, juntamente com a Ordem Franciscana, graças a Deus, nós sempre acreditamos, nossos teólogos, nossos santos, mesmo quando não era ainda dogma de fé, só foi aprovado pelo Papa, o Beato Pio IX, em 1854, que foi proclamado o dogma de fé, no dia 8 de dezembro, mesmo antes. Nossa ordem, os frades, os teólogos, os estudiosos, nossa ordem, os santos, sempre acreditamos que a Santíssima Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, de sua existência, no ventre de Santa Ana, sua mãe, foi preservada, foi imune do pecado original, portanto, de suas consequências. Às vezes as pessoas se apegam apenas à coisa. Exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma bala, né? Uma bala, um projétil de arma de fogo. Em si, por si mesmo, não faz nada, né? Não faz nada. Agora, uma vez disparado em alta velocidade, pegando no corpo humano, traspassando os tecidos, causando destruição dos tecidos pelos quais ele vai perfurando, ou vai também queimando, obviamente causa um grande estrago. Então, a Virgem Maria, assim como Jesus, claro, como Deus, como pessoa divina, jamais poderia ter pecado, mas o homem, Jesus Cristo, e antes deles dois, Adão e Eva, nossos pais, os pais de toda a humanidade, de todos os filhos e filhas de Deus, foram criados num estado de imaculados, sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Adão e Eva não tinham pecado nenhum, eram imaculados. E não tinham tendência ao pecado. É muito interessante isso. Eles não tinham tendência, mas tinham a liberdade, né? Olha que maravilha. E Maria Santíssima também não tinha tendência nenhuma ao pecado, mas era plenamente livre. O homem Jesus Cristo, o homem, a humanidade Cristo, não tinha nenhum pecado. Mas, enfim, a pessoa, ele só tinha uma pessoa, que é a divina. Além da natureza divina, uma pessoa divina. Mas o homem Jesus Cristo, a natureza humana, aderiu também plenamente com a força da sua vontade à vontade do Pai. Daí os grandes méritos da humanidade Jesus Cristo. Porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, não é? Então, se fez pequeno, né? Deus se rebaixa até a nossa natureza infinitamente, assume nossa natureza humana, se encarna no ventre puríssimo de Maria, mesmo sendo imaculado, mas tornando-se também um ser humano, não é? Assumindo a nossa natureza, exceto no pecado, portanto, sem as nossas fraquezas humanas, né? Mas ele tinha a sua vontade e tinha a sua plena liberdade, né? E essa vontade, essa liberdade, não maculadas, claro, pelo pecado, que é uma coisa muito importante que a gente acredite nisso. Nossa vontade, ela não é maculada também pelo pecado. Quando nós aderimos ao pecado, temos a vontade de pecar, E não é porque, ai, é porque eu sou fraco. A fraqueza humana importa muito, claro. Mas a vontade é livre, é plenamente livre. Senão nós seremos escravos. Seremos escravos de Deus, no sentido pejorativo da coisa, porque a gente pode ser escravo por amor, e seremos escravos do pecado. Quer dizer, o pecado nos escraviza? Sim, o pecado nos escraviza à medida que nós nos acostumamos com ele, à medida que nós nos tornamos dependentes dele e acabamos por ficar viciados nele. Aí pronto, o pecado escraviza. Mas a nossa vontade, ela é livre. É Deus, graças a Deus, tornou nossa vontade plenamente livre, né? Plenamente livre. Então, voltando. Todos nós sabemos que Adão e Eva, né, foram criados por Deus, né? Aqui não interessa, ai, foi um barro, um boneco de barro, ai, não sei o quê. Deus tirou a costela de Adão e fez Eva. Isso, obviamente, não interessa. Não faz parte do escopo da coisa, né? Do miolo, do palmito, digamos assim, do que realmente importa de essência na coisa, né? O que sabemos é que este primeiro homem e esta primeira mulher, que a Bíblia chama de Adão e Eva, que não são nomes próprios, são nomes, são frases, digamos assim. Adão quer dizer feito do barro e Eva, mãe de todos os viventes, foram os primeiros que foram. Deus insuflou neles, em suas narinas, né? Deus os criou com o espírito imortal. Pronto, com a alma imortal, portanto, com a alma espiritual. Porque um cachorro, um gato, um cavalo, os pássaros, os peixes, a ameba, todos os animais, né? Mesmo aqueles assim, ai, os fofinhos, ai, o meu cachorrinho me ama, ai, o meu gatinho é doido por mim, nenhum deles tem alma, né? Aliás, desculpa, tem alma, mas não tem espírito. Eles têm alma mortal. Morreu, acabou. A alma deles morre junto com o corpo, né? Somente nós, seres humanos, criados para sermos a imagem e semelhança de Deus, é que temos uma alma imortal, portanto, uma alma espiritual, não é? Recebemos de Deus participação do seu espírito, de sua existência, não é? Portanto, recebemos dele a imortalidade, recebemos dele a verdadeira capacidade de amar, amar mesmo, não é? Gostar, ter um sentimento de ternura, de afeto, de afeição. Não, instintivo, como dos animais, não. Não. É amor por decisão, amor por querer, amor por escolha, amor com sacrifício, com doação, com renúncia. Isso é que é o amor, né? Mas voltando. É muito bonita aquela passagem de São Paulo, e ela reforça o dogma, né, da Imaculada Conceição, quando diz assim, que pelo pecado de um só homem entrou, né, o pecado no mundo, por causa da culpa de um homem, também pela obediência de um só homem, né, pela desobediência de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Pela obediência, sacrifício e tudo de um só homem, entrou a salvação, entrou a libertação do pecado no mundo, né? Quer dizer, foi alcançada a redenção dos pecados, né? Isso é muito interessante. E aí a gente fica assim, cadê Nossa Senhora nesse contexto aí? Porque lembremos, Eva foi quem pecou primeiro. Eva foi quem cedeu por primeiro à sugestão diabólica, né, da serpente maligna, naquele desejo, a serpente a enganou, né, com aquela falsa argumentação. Não, Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele, serão como deuses, conhecendo o bem e o mal, né? Então, jogou logo no coração de Eva a desconfiança de Deus. A vontade, aí vem a soberba, finalmente a desobediência, né? A soberba, a vontade da autossuficiência, de ser igual a Deus, de fazer a sua própria vontade e não a de Deus. Então, essa foi a primeira. Isso tudo um conjunto só, é um pacote de pecados, né? Foi o que primeiro seduziu Eva. E Eva chega para o seu companheiro, seu marido, Adão, né? E também convence Adão a fazer o mesmo. E aí São Paulo cita que foi o pecado de Adão que trouxe a desgraça do pecado ao mundo. E Eva fica onde nisso, né? E Eva fica onde nisso. Mas vamos raciocinar, né? Vamos fazer assim uma pequena exegese, né? O que é que acontece? Eva pecou por primeiro, mas Adão foi criado primeiro. Então, o pecado de Adão foi o que consolidou, né? Podemos dizer que Eva era filha de Adão também, nesse sentido, porque foi da costela dele, pelo menos assim, no texto bíblico, né? Digamos assim, nessa simbologia bíblica, né? Foi de Adão que foi gerado Eva. Então, de Adão foi gerado Eva. Então, se o pecado de Eva tivesse ficado por aí e Adão não tivesse cedido ao pecado, se Adão tivesse continuado fiel a Deus, Eva teria se redimido. É muito interessante isso. Eva teria se redimido. O pecado que realmente contaminou a humanidade para sempre, aí foi o de Adão. Que ele foi o primeiro a ser criado, ele foi gerado por Deus diretamente, né? Foi insuflado nele o espírito, né, em suas narinas, tornando-se assim um ser vivente, não um ser vivo. Ser vivo, todos os animais, as plantas, são seres vivos, como eu já falei, com almas mortais. Mas Adão se tornou um ser vivente, quer dizer, imortal, semelhante a Deus, né? Nessa semelhança de Deus. Pois bem, então, realmente foi um pecado de Adão que trouxe a desgraça do pecado ao mundo. Aí vamos agora a Jesus. E realmente foi a salvação de Jesus, foi a obediência de Jesus, foi a humildade de Jesus, a submissão total e plena do homem, de sua humanidade, à vontade do Pai. Por isso que ele várias vezes dizia: o Pai é maior do que eu não falo nada de mim mesmo, falo o que ouvi do meu Pai. Sempre a pessoa do Filho, mesmo divina e igualmente igual Pai em tudo, em glória, em poder, em majestade, em sabedoria, enfim, tudo igual ao Pai e ao Espírito Santo. Mas ele sempre se coloca, a segunda pessoa, nesse estado de filiação, né? Ele se comporta sempre como um filho, mesmo na eternidade, mesmo antes de ter criado todas as coisas, mesmo quando só existia a Trindade, desde toda a eternidade, mesmo antes da existência do céu, dos anjos, de qualquer criatura, né? Nessa família trinitária, a pessoa do Filho se colocava sempre nesse estado de obediência, não é, filial à pessoa do Pai. Isso é muito importante. Assim como o Pai amava o Filho, colocava todo o seu amor no Filho, e esse amor mútuo é a pessoa do Espírito Santo. Mas voltando agora à redenção. Pois bem, aí vocês vão dizer: e Eva, Giovanni, Eva e Maria, e agora o que é que se faz? Como assim? Bem, Adão, o pecado de Adão é que trouxe a desgraça do mundo, ao mundo, né? E a redenção, a humildade e a obediência do Filho trouxe a salvação. Só que Maria foi criada antes de Jesus. Maria foi criada antes de Jesus. É muito interessante isso. Eu vou fazer agora um paralelo, mas é meio complicado. Mas vamos lá. Então, Adão foi criado primeiro e dele saiu Eva, beleza? No tempo, na história agora da humanidade, Maria é criada por Deus, Imaculada, e dela é gerado o Filho de Deus, humanado, verbo humanado, Jesus Cristo. Então, Maria nasce, é gerada, nasce, E quando ela já tem seus 14, 15 anos, é que ela dá à luz a Jesus. Só que Jesus é Deus. E sempre existiu. É eterno. Então, Jesus, o Filho, a sua divindade, a sua natureza divina e pessoa divina, é o Pai, entre as, digamos assim, o Criador da Virgem Maria. Então, Maria nasceu, foi gerada por um querer da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a geraram, né, a criaram no poder do Espírito, que desce, né, e gera na pessoa, claro, com a participação também de Joaquim, São Joaquim Santana, né? Não foi com a concepção de Jesus, foi também com São Joaquim Santana, né? O material genético de ambos, é criado o corpinho da Virgem Maria e é colocado a sua alma Santíssima e Imaculada nesse corpo santo e imaculado, que não nunca jamais teve em nenhum momento a contaminação do pecado. Então, ao mesmo tempo que Maria é mãe de Jesus, ela também é filha, ela também é uma criatura de Jesus, do Senhor, né? Da divindade do Senhor. Isso é muito importante. Então, São Paulo coloca aqui naquela carta aos Romanos, ocultamente, mas ele ali confirma o dogma da Imaculada Conceição, porque foi necessário, assim como foi necessário, né? É muito interessante, o sim de Adão, a sugestão de Eva, para que o pecado realmente fosse consolidado na humanidade, já que ele, Adão, era o princípio de toda a humanidade, assim foi necessário que Maria Santíssima fosse gerada imaculada e dissesse o seu sim pleno, total e a obediência à vontade do Pai, de Deus, né, da Trindade, para que o Filho fosse gerado. Então, era necessário sim. Assim como era, né, Eva foi imaculada, mas pecou, Maria foi gerada imaculada, assim como Eva, mas obedeceu e permaneceu obediente e submissa plenamente à vontade de Deus até o fim, aí agora, fim de sua vida na Terra e agora na eternidade. Então, isso é muito bonito, isso é muito profundo, não é? E crer na Imaculada Conceição de Maria, né, nessa concepção imaculada da Virgem Maria, abre o leque, quer dizer, todos os dogmas, na verdade, eles se concatenam, né? Eles se unem numa só realidade, a pessoa da Virgem Maria. Então, a Imaculada Conceição preparou a Virgem Maria para sua consagração a Deus pela virgindade perpétua, que também consagrou, que a preparou para sua maternidade divina e possibilitou sua assunção ao céu em corpo e alma. E assim por diante, né? A sua maternidade divina, o fato de um dia ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Verbo encarnado, foi o que fez com que ela tivesse que ser imaculada, sem a mancha do pecado, para que o seu material genético, que seria plenamente tirado dela, sem a participação de São José, fosse plenamente livre do pecado, liberto de qualquer influência, de qualquer mancha, de qualquer, nem do menor toque do pecado, que é o grande inimigo de Deus, que é o demônio e o pecado, né? Obviamente, pudesse imacular aquele corpo santíssimo, que seria o corpo do Redentor, o sangue preciosíssimo derramado na cruz no futuro, que libertaria a humanidade, o universo, de seus pecados, não é? Então, esse corpo da Virgem tinha que ser imaculado. Maria tinha que ser virgem antes, durante e após o parto, porque ela era plenamente consagrada a Deus. E uma consagração a Deus nunca é desfeita. Deus nunca desfaz uma consagração, só se a pessoa quiser. Mas se Deus pediu uma consagração, se Deus inspirou uma consagração e a pessoa livremente disse sim, Deus jamais digamos, dele, pelo menos da parte dele, ele respeita a liberdade humana, mas da parte dele ele jamais tiraria. Então, por isso que Maria Santíssima, em nenhum momento antes, mesmo durante o parto e após o parto, né, poderia perder esta consagração virginal fisicamente na sua alma e no seu corpo. Quer dizer, Jesus nasceu de uma maneira miraculosa. Não foi pelo canal de parto normal, porque não tem como passar por ali sem, em algum momento, a virgindade de uma mulher ser perdida, enfim, fisicamente também, né? Óbvio, né? Então, de alguma maneira, Jesus saiu de Nossa Senhora. Só não foi de maneira normal. Por quê? Porque Maria não tinha pecado. Então, Maria era como Eva, seria Eva se não tivesse pecado. Não teve o seu filho meio a dores, sofrimentos. Aquela alegoria lá do Apocalipse, uma gritando de dores de parto, ali todos já sabem, não é possível, já escutaram, que ali, é claro, aquela mulher do Apocalipse é a Virgem Maria também, mas é a Igreja que sofre, grita de dores para gerar Jesus no mundo. Preste atenção, gerar Jesus nas almas, na humanidade. Daí a grande dificuldade que é. É necessário o quê, minha Nossa Senhora? Tanto sacrifício, não é? De missionários, de padres, de pregadores, de catequistas, e dos pais, dos educadores cristãos, etc., para gerar nas almas, Jesus Cristo não é fácil, né? É com muitas vezes, com muita dificuldade. Nem todos os corações estão predispostos a receber a boa nova do Evangelho e se converterem e mudarem de vida. Às vezes a pregação é linda, é belíssima, é convincente, deixa a pessoa toda arrupiada e tudo mais, mas o depois aí tem a pessoa que continua com seus vícios, seus pecados, suas ideias, suas concepções, suas escolhas, suas preferências, e acabou-se. Aquilo ali se perde, né? Como está muito bem descrito na parábola dos quatro tipos de terreno, né? Então, meus irmãos e irmãs, nos preparemos para esta grande solenidade da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, né? Façamos desse espírito de reparação ao Imaculado Coração de Maria, que é tão ofendido no dia de hoje, ofendido principalmente por muitos que se dizem cristãos, né? Os protestantes, né? Os protestantes, graças a Deus, aí eu posso chamar de irmãos. Nossos irmãos ortodoxos creem, sim, na virgindade perpétua, na Imaculada Conceição, da grande Teotocos, né? Da Mãe de Deus. Eles creem, mas os protestantes não creem, né? Não creem que Maria é Imaculada, não creem que Maria ficou sempre virgem. Enfim, creem que ela é a mãe apenas do homem Jesus, mas não da pessoa de Jesus. Então, portanto, não creem que ela é mãe de Deus. E piorou que ela está no céu em corpo e alma. Então, eles não creem em nenhum dos quatro dogmas de fé mariana. Que pena. Então, façamos em honra, em reparação ao Imaculado Coração de Maria, em reparação por todos aqueles que difamam a Virgem Maria, blasfemam, ridicularizam, desprezam e perseguem a pessoa da Virgem Maria, e, obviamente, pedindo a ela graças e dons especiais, não é? Para que também nós possamos ser filhos dela, né? Filhos dela. Tendo pelo menos isso, né? Meu Deus, é o básico, né? Tendo horror ao pecado, né? Horror ao pecado. Detestando o pecado. E em caso de queda, buscando o mais rapidamente possível, não é? A misericórdia divina, verdadeiramente arrependidos, conscientes de que precisamos dela, da graça divina, para sermos santos e para sermos felizes e um dia sermos salvos. Então, louvado seja nosso Jesus Cristo.